O programa a seguir é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.
Boa noite para você, ouvinte, que está ligado na Rádio Universitária FM. Helder Rodrigues na área, está no ar mais uma edição do Tiro Livre, programa que dá o pontapé inicial na sua semana esportiva. Para isso, hoje estou com meu parceiro Gabriel Ioli. Boa noite, Ioli, tudo tranquilo?
Boa noite, Helder, tudo tranquilo e boa noite a você também, ouvinte da Universitária FM 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAE, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
É isso aí, estamos diretamente dos estúdios da Universitária para trazer para você o melhor do mundo do esporte.
E para ficar sempre pertinho da gente, siga nossas redes sociais. Nosso Instagram e Twitter são @TiroLivreUFO. Acompanhe o Tiro Livre por lá e não perca nada do esporte no Brasil e no mundo. E no Tiro Livre de hoje você confere.
Nos destaques regionais, Bruno Estocco fala sobre a grande final da Taça Brasil entre Praia Clube e Pato, lá em Pato Branco, no Paraná. E a dupla de vôlei do Praia Clube vencendo mais um torneio na temporada. Além disso, você acompanha a entrevista exclusiva com o presidente do Uberlândia Esporte Clube, Giano Cabral.
No quadro nacional, Euler Reis traz todas as atualizações da rodada 21 do Campeonato Brasileiro Série A e como está cada um na tabela de classificação.
No tradicional Giro pelo Mundo, Lauren Fonseca te deixa por dentro de tudo sobre o desempenho do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica Feminina, a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de Basquete e o Grande Prêmio de Fórmula 1 da Holanda.
No quadro opinativo dessa semana, Mariana Gullo solta o verbo sobre a polêmica atribuição do título do Campeonato Brasileiro de 1937 ao Atlético Mineiro.
Na súmula desta semana, Giovanna Salom traz uma reportagem muito massa sobre o filme Gran Turismo, de jogador a corredor. Uma história real de como um jogador de esporte se tornou um grande atleta do automobilismo mundial.
E é claro, antes do apito final, você fica ligado nos serviços da semana.
Então continue sintonizado e sintonizadas, porque o Tiro Livre está no ar.
Segunda-feira também é dia de resenha. Porque o esporte não para. Está começando Tiro Livre.
Tiro Livre no ar e a gente começa falando do time de futsal do Praia Clube na grande final da Taça Brasil de Futsal.
Destaques de Uberlândia e região.
Fala aí, Bruno Estocco, como foi o desempenho do Praia frente aos donos da casa lá em Pato Branco?
Boa noite, Helder, Ioli e a todos os ouvintes ligados no Tiro Livre. O Praia foi campeão da Taça Brasil de Futsal. A competição começou no domingo passado com a fase de grupos. No grupo B, logo no primeiro jogo, o time fez 9-0 para cima do Jijoca. Na segunda partida, o Clube Mineiro enfrentou o AABB e tomou um susto. Os aurinegros abriram o placar com menos de um minuto de jogo. Com 8, o time adversário empatou e com 11, o Praia tomou a virada. Mas o time, que está crescendo muito nesse segundo semestre, empatou com o Neném Ribeiro e não perdeu o ritmo. Falando em ritmo, olha, é bom citar o craque Barbosinha. O pivô passou por uma seca recentemente, mas nas duas últimas rodadas da LNF, ele desencantou e marcou 5 gols. Aí chegou a Taça Brasil, e ele não quis deixar a peteca cair. Ou melhor, deixar a bola cair. No primeiro jogo, ele já tinha marcado 2 gols. E a atuação do atleta foi decisiva no jogo contra o AABB. O pivô anotou 4 gols na partida. E com essa incrível atuação do camisa 9, o Praia ganhou seu segundo jogo. Na terceira partida do grupo, a equipe de Uberlândia enfrentou o Pato, valendo a liderança. E logo de cara, adivinha o que aconteceu? Isso mesmo, se piscou e o Barbosinha fez gol. A equipe da casa ainda diminuiu, mas Pedrinho, jovem estrela praiana, garantiu a vitória por 2-1 e a liderança do grupo B. Na última rodada dessa fase, o adversário era o Clube Correias. A partida não valia nada para os dois clubes e terminou em 1-1. O gol do Praia, você já sabe quem fez, né? Ele de novo, Barbosinha. Já na semifinal, a equipe uberlandense enfrentou o SMAC e não teve vida fácil. Neném Ribeiro abriu o placar, mas ainda no primeiro tempo, o clube paraense empatou. No segundo tempo, tudo ficou na mesma. Um chute de longe aqui, um contra-ataque ali. Só que os goleirões Jean Wolverine e Beto estavam nos dias de glória. A rede não balançava de jeito nenhum. Nessas horas, o time precisa de uma estrela. Aquele cara que chama a responsa e decide o jogo. Sorte do Praia que o Barbosinha não tinha cansado de marcar. Mais um do homem. Decisivo demais. Com esse gol, o camisa 9 chegou a 9 gols em apenas 5 jogos. Na grande final, o Praia ia reencontrar os donos da casa e decidir o título. No primeiro tempo, o Pato mal saiu da defesa. A pressão do Praia foi muito forte do início ao fim. O goleirão paranaense bem que tentou parar a sequência de chutes, mas não contava que Pedrinho marcasse um belo gol. 1-0 Praia. No segundo tempo, o mando de campo fez efeito. A torcida inflamou e o Pato foi pra cima. A defesa do Praia se manteve firme e conseguiu segurar o placar magro, mas suficiente. Com a vitória por 1-0, o Praia foi campeão e Barbosinha, ele mesmo, foi o artilheiro e craque do campeonato. Surpresa nenhuma pela bola que esse cara jogou.
Com certeza, Bruno Stocco, Barbosinha desencantou, né? Aquele famoso sai zica, tomou um banho de sal grosso. E o Praia levou mais um caneco. Parabéns aí pro time aqui da cidade, que logo mais volta aos compromissos da Liga Nacional de Futsal. E, Brunão, teve mais algum título aqui pro pessoal de Uberlândia comemorar?
Ah, teve sim, viu, Helder? Nesse fim de semana, Duda e Ana Patrícia ganharam mais uma etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A dupla, que segue nas cabeças do ranking mundial, fez história ao ganhar todas as etapas do circuito deste ano até agora. São 7 etapas em sequência. Mas as campeãs mundiais ainda não garantiram o título da competição. Elas só não serão campeãs se ficarem em último lugar nas duas etapas restantes e se Tayana e EG ganharem essas etapas. A próxima etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia vai ser entre os dias 13 e 17 de setembro, lá em Fortaleza. A última etapa será em Manaus, dos dias 8 a 12 de novembro.
Bom demais, mais um caneco, Ana Patrícia e Duda, realmente, assim, é indiscutível a qualidade delas, elas estão aí nas cabeças do ranking mundial e levando mais um título aí pra casa. Parabéns pra elas novamente, parabéns aí pro Praia Clube, que vem fazendo um trabalho muito importante nos esportes de areia. E agora, Bruno, tem um bate-papo muito bacana com o presidente do Uberlândia Esporte Clube, né não?
Isso mesmo, Helder. Vamos abrir espaço para esse bate-papo muito bacana do Bernardo Júnior com o presidente Jânio Cabral. Eles falaram bastante sobre a temporada atual e principalmente do planejamento de futuro para o clube. Boa noite, Bernardinho, tá contigo.
Boa noite, Brunão, ouvintes e nossos apresentadores Helder e Gabriel Ioli. Hoje, Jânio Cabral, presidente do Uberlândia Esporte Clube, está aqui conosco para falarmos sobre o Verdão da Mogiana. Jânio, você que assumiu logo após todas aquelas polêmicas que já mencionamos aqui no programa, teve que montar todo o time para a disputa do Mineiro em meio a esse contexto. Quais foram os passos para a montagem do elenco para a disputa do campeonato? Tendo em vista que demorou um certo período, teve muita cobrança da torcida e o Verdão começou a treinar faltando um mês para a competição.
Boa noite. Então, nós assumimos o Uberlândia Esporte faltando 40 dias para começar o campeonato. Em 10 dias nós tivemos que fazer todo um planejamento, programar todas as nossas ações para a disputa do Campeonato Mineiro, do módulo 2. Em 3 semanas nós montamos a nossa equipe. E aí, inicialmente, eu optei por não contratar um diretor de futebol, mas montar uma comissão para juntos, na mesa, decidirmos quem contratar e como contratar. Daí nós decidimos por contratar o Ito Roque, que passou a fazer parte dessa mesa. Nós, na mesa, estudamos o currículo de todos os jogadores que conseguimos, inicialmente contratando 18 atletas, e aguardamos para, conforme as deficiências que fossem se apresentando em cada posição, nós buscaríamos reforços, haja vista que éramos um dos últimos times a ser montados e o mercado estava já carente de profissional de qualidade. Tivemos aí bastante sorte, mas não só isso, tivemos um cuidado de pesquisa bem rigoroso em cada atleta que nós trouxemos e nós acertamos na maioria das contratações.
Após toda a temporada do Verdão, o que foi feito esse ano que você faria diferente?
Então, Bernardo, falar que faria diferente depende muito das circunstâncias, de como você assume um compromisso. Nós vamos agora passar por um pleito eleitoral e, se nós formos vencedores, nós teremos então mais tempo para pesquisar, mais tempo para buscar os profissionais no mercado. Eu acredito que, dentro de uma limitação de tempo e de recurso financeiro que nós tivemos, nós conseguimos fazer um trabalho muito bom. Agora é manter algo em torno de 30% desse elenco e buscar peças que possam qualificar melhor o nosso elenco e partirmos com planejamento e com disciplina, não perdendo o foco, com o objetivo de buscar a Copa do Brasil e buscar também a Série D do Campeonato Nacional. Evidentemente que dentro desse contexto nós precisamos fazer um bom Campeonato Mineiro e é o que esperamos e é o que nós vamos planejar para conseguirmos fazê-lo.
Ainda no assunto sobre montagem de elenco, como foi feita a escolha do Kleber Gaúcho após o início do hexagonal final? Sabemos que ele tem bastante experiência, campeão de Copa Paulista, inclusive nós do Tiro falamos com ele há semanas e mostrou que entende de bola.
É, Bernardo, o Kleber Gaúcho é um profissional que jogou em alto nível, né? Disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, tanto pelo Goiás em 3 anos seguidos, quanto no Criciúma. Como técnico, foi campeão do Goiano pelo Anápolis, também aí pelo A3, A2 de São Paulo, como vocês mencionaram aí. Ele é um profissional que entende a fundo do processo, tanto como jogador quanto técnico. E nós havíamos prometido para os jogadores que buscaríamos no mercado um profissional com esse currículo, porque não podíamos errar. E o currículo do profissional treinador conta muito para que os jogadores confiem no seu plano de jogo, no seu projeto de jogo em campo. Isso aconteceu, nós tivemos uma recepção excelente por parte dos atletas que acreditaram no seu projeto, nas suas orientações, nos seus ensinamentos. E foi ali na primeira partida do hexagonal que nós notificamos a continuidade das deficiências do nosso time aí durante a fase classificatória. Ali nós decidimos que precisávamos de um comando um pouco mais incisivo, um comando que encorajasse um pouco mais os nossos atletas a adiantar as linhas, a agredir o adversário e a acreditar. Acreditar para poder realizar. Quando você acredita, você faz acontecer. E aí os resultados apareceram. Foi uma contratação muito acertada, a nosso ver.
Ele era um dos nomes cogitados antes de contratar o Ito no início, pois na época surgiram conversas que tinham 3 nomes cobiçados.
Não, o nome do Kleber Gaúcho ele surgiu apenas aí no final da fase classificatória, que nós havíamos decidido pela substituição na condução do trabalho aí no nosso elenco. Antes ele era conhecido da nossa comissão, mas ele estava muito bem empregado, né? E nós sabíamos que não teríamos como tirá-lo de lá. E coincidiu, então, no final da fase classificatória, que ele estava rescindindo com o 15 de Piracicaba e aí a gente conseguiu contratá-lo.
E para dar uma animada no torcedor ouvinte, já passamos do período de comemorações. Uberlândia sem calendário até o ano que vem. Sendo assim, já iniciaram algumas conversas de possíveis renovações com alguns jogadores ou treinador? Ou esse assunto é tema para pós-eleições?
Então, nós fazemos gestão com um pensamento totalmente voltado para a instituição e não para pessoas. Nós vamos para o pleito, vamos para a eleição, mas de qualquer forma nós já vamos deixar já renovado com alguns atletas e já tudo planejado para contactar e contratar demais profissionais para reforçar o elenco para 2024. Com relação ao técnico, existe uma conversa do Kleber voltar para Uberlândia, mas nós sabemos que, como ele é um profissional conceituado e de alto nível, sabemos que se não montarmos um time de fato bem qualificado, ele não viria, porque ele vem para disputar, mas com possibilidades de alcançar os objetivos, né? Mas por enquanto não temos ainda essa definição quanto a jogadores que virão e técnico que virá.
Para finalizar, um assunto mais burocrático que o torcedor vai gostar de saber. Nos dê atualizações sobre o assunto SAF no Verdão, tema que veio quente ano passado e esfriou esse ano.
É, o assunto SAF é o assunto do momento em diversas equipes de futebol, né? Inclusive aí agora nessa reta de campeonato desse ano, o Tupi está virando SAF, o Atlético também. diversos clubes no Brasil, chegou à conclusão por suas gestões que fazer a gestão de um clube associativo é bastante difícil, existem diversos entraves, inclusive por uma questão de credibilidade também. E a SAF, você traz uma administração profissional, uma administração empresa para o clube. Esse assunto ele não morreu aqui no Uberlândia Esporte, existe uma possibilidade de, porém, caso venha uma proposta altamente vantajosa para a equipe, é claro que nós vamos levar para o nosso Conselho Deliberativo, estudar a proposta para, segundo deliberação do Conselho, seguirmos em frente ou não. Nós temos notícias de que tem um grupo de investidores que estão sondando o Uberlândia Esporte. Então vamos aguardar se por esses próximos dias aí a gente vai ser contactado para estudar o assunto ou não. Nós torcemos para o bem do Uberlândia Esporte, seja com SAF ou não.
Muito obrigado, Jânio, pela participação. Espero que o torcedor tenha curtido esse momento e se empolgado. Bruno, agora é com você.
Olha, sinceramente, Bernardinho, eu acho que manter apenas 30% do time é bem preocupante. Além de possíveis problemas financeiros e de entrosamento, vai ser a qualidade do elenco que vai ditar a permanência ou não do técnico Kleber Gaúcho. Acho uma proposta bem arriscada. Pode ser que dê muito certo ou que seja um problemão e o Uberlândia seja rebaixado novamente. Mas isso a gente só vai descobrir no ano que vem. E é isso. Até semana que vem.
É, realmente a gente sabe que o Uberlândia precisa dessa virada. Virada de chave, uma... talvez uma atitude drástica, mas também muito arriscado. Bom, vamos ver o desenrolar dessa história. E ainda falando de campo e de bola, chamamos Euler Reis para falar da última rodada do Brasileirão Série A.
Destaques nacionais.
E aí, Euler, o que rolou nesse final de semana?
Salve, Helder, salve, Gabriel e Oli, e um abraço especial para você que nos ouve novamente no Tiro Livre. Sem ficar de muita enrolação, bora falar de mais uma rodada deste Brasileirão Série A que se encerrou no dia de ontem. Vamos começar falando pelos times mineiros, com dois dos principais, América e Atlético, representando e levando os 3 pontos pro bolso, e com o Cruzeiro tomando um couro com C maiúsculo contra o Grêmio no Rio Grande do Sul. O América conseguiu uma impressionante vitória contra o São Paulo de James Rodrigues e Lucas Moura. O Coelho vinha de um jejum de 10 partidas sem vencer no Brasileirão. A partida teimava em não sair do 0-0, quando um bom cruzamento na área acha Mastriani, que escora com força para o fundo da rede do São Paulo. 1-0 Coelho. Aos 33 da etapa final, Calera invade a área do América, é puxado e o apito soa marcando pênalti para o tricolor paulista. Pato vai para a bola e converte em 2 tempos, tudo empatado. Nessa altura, o América já tinha um jogador a menos. A partida já se encaminhava para o fim do tempo regulamentar, quando Daniel Borges, em grande jogada, passa por 1, passa por 2, cruza na área e Rodrigo Varanda fuzila para sacramentar a vitória do Mequinha. 3 pontos fundamentais para a épica peleja do Coelho contra mais um rebaixamento. E de casa nova, fazendo sua estreia na Arena MRV, o Atlético enfrentou o Santos. E no novo estádio, para brilhantar a festa para a torcida, brilhou a estrela de 2 jogadores, Hulk e Paulinho. E o Galo não demorou muito para fazer explodir a massa. Aos 11 do primeiro tempo, com uma assistência de letra do incrível Hulk, Paulinho mandou no canto direito santista. 1-0. Já na segunda etapa, aos 21, falta para o Atlético, Hulk vai para a bola, cruza na área, encontra novamente o homem, o iluminado do dia, Paulinho, que testou para o fundo das redes do time paulista. Galo, 2-0 e festa na nova morada. Já o Cruzeiro, que vinha de um inacreditável, isso no sentido negativo, empate com o Corinthians dentro de casa, foi enfrentar o Grêmio no Sul. É aquele ditado, nada é tão ruim que não possa piorar. E piorou. A Raposa simplesmente foi apática e dominada em ambos os tempos pela equipe gaúcha. E o Cruzeiro tem feito o que sabe fazer de melhor, besteira e entrega de gols. Numa saída de bola pela esquerda cruzeirense, a defesa celeste fica acuada, Marlon erra, Cristaldo toca na área e lá estava o pistoleiro Luizito Soares para anotar 1-0. Na volta para a segunda etapa, nada mudou, pelo menos não em favor da equipe celeste. Aos 8 minutos, em cobrança rápida de falta, Soares de letra entrega para Carvalho, que bate colocado e amplia para o Grêmio. 2-0. Aos 32, Pepe recebe na área e sela a vitória gremista com autoridade e domínio completo. O Cruzeiro chega oficialmente a 7 partidas sem vencer e estaciona nos 25 pontos, 12ª posição na tabela. Situação complicada para o Cabuloso, que já viu sua gordura com relação ao Z4 ser queimada de forma perigosa e preocupa a torcida com desempenhos cada vez mais irregulares e piores. E para fechar o restante da rodada, temos Flamengo empatando com o Inter no Maraca em 0x0, Corinthians empatando em casa com o Goiás em 1x1, o Red Bull Bragantino fazendo valer seu mando e vencendo o Cuiabá por 2x0, o Botafogo, impossível como nunca, vencendo por 3x0 o Bahia no Nilton Santos, o Palmeiras vencendo o Vasco por 1x0 no Allianz, Atlético Paranaense e Fluminense ficando em um eletrizante 2x2, e o Fortaleza despachando em seus domínios o Curitiba por 3x1. Dessa forma, o G6 ficou composto por Botafogo, 51 pontos, Palmeiras, 40, Grêmio, 36, Flamengo, 36, Fluminense, 35 e Bragantino, 35. Na zona da degola, temos Santos com 21 pontos, Vasco com 16, Coritiba com 14 e o América Mineiro com 13 pontos. E fechando com os mineiros, o Cruzeiro em 12º com 25 pontos e o Atlético Mineiro sobe para 9º colocado, alcançando 30 pontos. Helder, Gabriel, fico por aqui, até semana que vem.
Valeu demais, Euler. E, cara, simplesmente esse campeonato é muito maluco, cara. O São Paulo tá na final da Copa do Brasil e tomou a cacetada do América, que já não ganhava, tinha 10 jogos. O Cruzeiro, que tava vindo tão bem, né, agora já emendou essa sequência terrível também. E só não tá pior porque a galera lá de baixo lá resolveu não ganhar também. Porque tem umas 4 rodadas que o Cruzeiro tá nesse 12º e não sai por nada desse mundo. Agora, bora ver o que rolou no esporte mundial, no nosso tradicional Giro pelo Mundo?
Para isso, chamamos a Laura Fonseca.
Destaques internacionais.
Lau, conta pra gente como as meninas da ginástica rítmica terminaram no Mundial da categoria lá na Espanha.
Boa noite, Gabriel. Boa noite, Helder. E boa noite para você, ouvinte. O nosso Giro pelo Mundo começa com notícia boa direto da Espanha. A equipe brasileira de ginástica rítmica, composta pelas atletas Duda Aracaki, Débora Medrado, Sofia Madeira, Nicole Pírcio, Giovanna Silva e Bárbara Galvão, garantiu a vaga para as Olimpíadas de Paris. As ginastas brasileiras que competiram lá em Valência ficaram em 6º lugar na classificação geral e conquistaram pela primeira vez a vaga olímpica através do Mundial. Enquanto isso, o topo do pódio ficou com a seleção de Israel e logo atrás, completando, ficaram a equipe da China em 2º e as donas da casa, o conjunto da Espanha, em 3º. E olha, outra prova também garantiu uma boa posição para a seleção brasileira. Nossas meninas empataram em 3º lugar com a Itália na série dos 5 arcos, mas ficamos com 4º lugar após a aplicação dos critérios de desempate. E se serve de consolo, esse belo resultado das nossas ginastas na prova dos arcos veio ao som de I Wanna Dance with Somebody, com trechos de samba e funk, representando muito bem o Brasa.
É isso aí, Lauren, a gente fica muito feliz, né, com mais uma classificação desse conjunto brasileiro para uma Olimpíada. A gente vai torcer bastante no ano que vem, inclusive tem um podcast aí que a gente vai lançar logo mais sobre as Olimpíadas aí de Paris aí. E parabéns para elas, né? Um desempenho muito bacana, a música muito boa também, com samba e funk, é sensacional. Agora, ainda falando de Brasil, Lauren, tá rolando a Copa do Mundo de Basquete lá no Japão, Filipinas e Indonésia. E como é que foi a estreia da nossa seleção no primeiro jogo da Copa?
As coisas foram muito bem na Arena Indonésia, hein? A seleção brasileira de basquete masculino estreou na Copa do Mundo atropelando o Irã. Nosso time bicampeão venceu por 100-59 no último sábado 26. Mas nem tudo foi festa. A parte triste da estreia da seleção ficou por conta da lesão que o armador Raulzinho sofreu no joelho direito durante a partida. Em nota oficial, a Confederação Brasileira de Basquete, CBB, confirmou que Raulzinho está fora da Copa do Mundo, um baita desfalque para a seleção. E nós, do Tiro Livre, desejamos uma boa recuperação ao atleta. E falando do grupo do Brasil, o grupo G, estamos junto com Irã, Espanha e também Costa do Marfim. Para garantir a vaga nos Jogos Olímpicos de Paris, a seleção brasileira tem a tarefa de ser, pelo menos, a segunda melhor seleção de toda a América. Fica aqui a nossa torcida pelos meninos.
É, a gente sabe como é difícil essa missão, né? Pensando que tem aí um Canadá recheado de estrelas norte-americanas, sempre uma República Dominicana com outro jogador de NBA muito forte, uma cultura do basquete também. Mas vamos na torcida, né? Infelizmente sem o Raulzinho, mas temos Bruno, Caboclo aí, que também jogou na NBA, Gui Santos hoje na G-League, e com fé que vai dar certo. E partindo agora para as pistas, Lauren, o que rolou no GP da Holanda de Fórmula 1? Verstappen fez alguma coisa diferente, além de ganhar mais uma corrida?
Nada de novo lá na Holanda, hein, Gabriel? A Fórmula 1 voltou da pausa com vitória em casa de Max Verstappen. Com esse pódio, o piloto da Red Bull iguala o recorde do Vettel na Fórmula 1 com 9 vitórias consecutivas. Porém, o que movimentou mesmo o GP da Holanda foi a chuva. Com 40 minutos de paralisação, Alonso e Gasly conseguiram completar o pódio após uma punição de 5 segundos para Sérgio Pérez, que acelerou no pit lane. Seguindo a zona de pontuação do Grande Prêmio da Holanda, Pérez ficou em quarto lugar, Sainz em quinto, Hamilton em sexto, Norris em sétimo, Albon em oitavo, Piastri em nono e Ocon em décimo. Já a situação do campeonato de pilotos não tem surpresa. Max Verstappen segue líder absoluto com seu companheiro de equipe Sérgio Pérez logo atrás. Fernando Alonso fecha essa lista em terceiro. No campeonato de construtores, a Red Bull está na ponta. A Mercedes fica logo atrás em segundo e a Aston Martin fecha em terceiro. E por hoje é isso, gente. Boa semana para nós.
É isso aí, ó, o Max Verstappen, né? Ele fugindo a regra, ganhando mais uma. Esse homem é impossível. E eu sempre achei que ele era alemão, cara. Por alguma coisa assim, uma loucura da minha cabeça, descobri que ele é holandês, é uma novidade pra mim. Obrigado, viu, Laura? E seguindo o programa, vamos para o quadro opinativo aqui no Tiro Livre.
Nessa semana, chamamos Mariana Gullo para falar sobre o título brasileiro de 1937 do Atlético Mineiro.
Agora, no Tiro Livre. Opinião.
Boa noite, Mariana. Tudo tranquilo? Qual a sua opinião sobre isso?
Fala, Helder, Gabriel e ouvintes da Universitária. Como vão? Bom, hoje eu venho apoiar o maior time de Minas. O Cruzeiro, né? Pensou que eu ia falar quem? E olha, pode ser polêmico, mas por aqui a gente só comemora título que aconteceu. E parece que tem time por aí inventando uns, né? É isso mesmo. Na última sexta-feira, dia 25, a CBF reconheceu o Atlético Mineiro como campeão do, entre muitas aspas, Brasileirão de 1937, tornando o time tricampeão do campeonato e o primeiro campeão nacional. Toda essa história está acontecendo há mais ou menos 20 meses, quando o Galo, lá no final de 2021, começou a cogitar o reconhecimento do título. Mas foi apenas em fevereiro de 2022 que a situação ganhou corpo. Foi durante a disputa da Supercopa contra o Flamengo que foi recebido o dossiê completo, nomeado como Atlético 1937. O documento foi ficando cada vez mais completo e assim foi entregue à CBF. O dossiê passou para o estudo e veredito de 3 departamentos da Confederação que administra o futebol brasileiro, sendo eles o jurídico, a governança e o de competições. Edinaldo Rodrigues já estava na presidência, mas foi trocando cargos ao longo da gestão, inclusive dos chefes dos departamentos citados. Mas então, bora fazer uma viagem no tempo para entender um pouco do que rolou lá? Na época, o comando do futebol era dividido entre federações nacionais, e foi assim que a Federação Brasileira de Futebol, a FBF, resolveu organizar o Campeonato Brasileiro de Clubes em 1937. Esse campeonato contaria com os campeões estaduais de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, até então capital federal, São Paulo e Espírito Santo. Na época, o estado de São Paulo não pertencia à região sudeste, sendo outra divisão estadual que vigorava no mapa geográfico. Foi então que o Galo venceu a Portuguesa de Desportos, o Fluminense, que por sinal era o time mais forte da época, e o Rio Branco, e assim se consagrou campeão dos campeões de 1937. Na época, foi tratado como campeão nacional, até porque a disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais havia sido interrompida justamente naquele ano. E aí que começa a polêmica. Foi um campeonato relevante para a época? Podemos considerar o primeiro Brasileirão de todos? Até porque o Brasileirão não começou só em 1971? Mas como uma boa São Paulina e clubista que sou, não posso deixar de perguntar. Tudo isso para totalizar 3 campeonatos? O Galo é pequeno demais, hein? Comparado com o rival Cruzeiro, pode até ser bom, mas vamos comparar com os rivais paulistas e cariocas, a maioria com 6 títulos ou mais, incluindo meu São Paulo. E já que tô aqui, posso incentivar mais polêmicas. Se vamos falar de inventar título, posso falar do Palmeiras também. Que diz Terões e Brasileirões? Que conta é essa, gente? Antes de 1971, o Palmeiras conquistou a Taça Brasil de 1960 e 1967, e o Robertão de 1967 e 1969. E meu amigo Pirovani, que me perdoe, mas vamos falar a real? As contas não batem. Isso aí não é campeonato brasileiro, não. Cornetar o rival é bom demais, né? Por isso que o Cruzeiro não ficou de fora. Nas redes sociais, o Cruzeiro relembrou suas taças e os anos das conquistas. Em especial, o tetracampeonato brasileiro, tendo uma taça a mais que o Galo. Depois, citou o hexacampeonato pela Copa do Brasil, sendo inclusive o time brasileiro com mais títulos da competição. Por fim, contou com a Libertadores. A Raposa possui duas conquistas, sendo uma a mais que o Atlético Mineiro. E só pra finalizar, se meu querido amigo Bruno Stock estivesse na apresentação, ele com certeza falaria sobre o Paulistão de 91 do São Paulo. Mas olha, Bruno e ouvintes, nesse caso, meus caros, está na Constituição que não teve rebaixamento. É isso, por aqui União Máfia Azul Independente. Um abraço e até logo.
Valeu demais, Mariana. Realmente, cara, o que eu vou falar desse título de 37? Sinceramente, acho que a CBF tá se descredibilizando. Porque eu fui olhar os times do campeonato, Aliança, Liga da Marinha, sabe? Sindicato de Marinheiro, pelo amor de Deus. Mas essa é a minha opinião, né? Tem gente que pode discordar e achar que é título brasileiro isso daí, né? Vamos respeitar o que cada um pensa, né? Não, Yoli?
É, isso aí, mas que São Paulo foi rebaixado, São Paulo foi rebaixado sim. E daqui a pouco o Rio-São Paulo vai virar brasileiro também, né, Yoli?
É, isso é um perigo, né? A CBF tá que tá. Enfim, seguindo o programa, né? Depois dessa polêmica, vamos para a súmula Tiro Livre desta semana.
Isso mesmo, Helder. Para isso, chamamos Giovanna Salum com uma reportagem muito bacana sobre o filme Gran Turismo, de jogador a corredor, que está nos cinemas e é inspirado em uma história real.
Súmula Tiro Livre.
Boa noite, Giovanna, tudo bem?
Boa noite, Gabriel, Helder e aos ouvintes. Hoje eu chamo os cinéfilos e fãs de esportes de plantão para falar sobre a adaptação do jogo Gran Turismo para as telonas, que conta a história real de um fãzaço desse game que se transformou em nada menos do que um corredor profissional de Stock Car. Mas o que é Gran Turismo, vocês me perguntam? Bom, esse game é um simulador de corrida que foi desenvolvido pela Polyphone Digital e publicado pela Sony Computer Entertainment em 2009. O jogo tem o título derivado de uma série de mesmo nome, sendo lançado para rodar exclusivamente nos aparelhos da PlayStation Portable. E é justamente esse o videogame favorito do jovem Ian Mardenborough, que no filme é interpretado pelo Art Madeque. Ian era apaixonado por Gran Turismo desde sua adolescência, sempre jogando em seu console que imitava um banco de motorista com todas as funções de pilotagem de um carro. Com o passar do tempo, as habilidades do Ian no jogo cresceram de tal forma que, no auge dos 19 anos dele, ele foi chamado pela Nissan para fazer parte de uma série de competições que buscavam transformar os jogadores de Gran Turismo em verdadeiros pilotos de corrida profissional. Este era o início da realização improvável do sonho de Ian, que foi se destacando cada vez mais entre os alunos da GT Academy e nunca parou de correr atrás de seus objetivos. Encontrando motivação em um grupo de colegas que acreditava em seu potencial, um ex-piloto de corrida fracassado e um executivo idealista do automobilismo. Por mais que o filme inevitavelmente esbarre na tradicional fórmula da jornada do herói, além de outros clichês que a gente está acostumado a encontrar em filmes esportivos, Gran Turismo consegue entregar um roteiro divertido e emocionante ao apresentar a jornada de superação do Ian para o grande público. Isso porque o longa foi feito especialmente para conquistar os fãs nostálgicos dessa franquia de games e os aficionados por esporte de velocidade, trazendo cenas empolgantes pra caramba e que vão fazer todo mundo na sala de cinema sentir a adrenalina correndo pelas veias. Uma parada bacana que rolou nos bastidores dessa produção é que o Ian Mardenborough em pessoa chegou a atuar como dublê de piloto no filme que contou a história de sua vida. Em entrevista concedida à PlayStation para a divulgação do filme, Mardenborough afirmou que a experiência de participar ativamente da produção do filme foi surreal. Ele disse que, abre aspas, "A primeira vez que fui contatado a respeito de pilotar no filme foi no início do ano passado, e os produtores estavam um pouco receosos, porque o trabalho envolveria ficar muito tempo esperando. Mas isso não me incomodava. Eu disse, contem comigo, vai ser incrível. Eu não podia perder a oportunidade de estar em um aspecto tão fundamental da história, que era muito mais relevante do que ser um figurante, por exemplo. Fecha aspas. Agora que a produção de Gran Turismo chegou ao fim e o filme foi lançado nos cinemas, Ian diz que já tem algumas projeções para o futuro de sua carreira como corredor profissional. Ele mencionou a vontade de participar da famosa corrida de Le Mans, meta que ele pretende realizar no ano que vem, além de voltar ao Japão para participar da Super GT. O piloto também menciona que pretende continuar competindo profissionalmente até os 50 anos, e que, segundo ele, ainda não atingiu seu auge como piloto e não perdeu o ânimo. Resumindo, ainda tem muita lenha para queimar. Uma lição valiosa que a gente pode retirar da história mirabolante do Ian é a de nunca desistirmos dos nossos sonhos, por mais improváveis que eles possam ser. Nas próprias palavras do corredor, temos apenas uma vida. Por que desperdiçá-la quando temos a oportunidade de fazer coisas que nos deem satisfação e propósito? No mais, meus cinéfilos gamers, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre o filme e o jogo do Gran Turismo, assim como a vida extraordinária do Ian Mardenborough. Elder, Gabriel, passo de volta para vocês. Até a próxima, pessoal!
Sensacional, eu vou ver esse filme aí. Eu sou da época aí do Need for Speed aí, eu gostava bastante, Most Wanted. Gran Turismo eu cheguei a jogar uma vez só, mas sempre achei bacana. E principalmente a história de vida do cara, eu acho que chama muita atenção. Porque começou aí como piloto aí semi-profissional e se tornou o que se tornou. É muito bacana, uma inspiração. O que, que você achou do filme aí, olha? Você já assistiu o filme?
Eu ainda não assisti, mas se bobear, vou estar lá assistindo no cinema logo mais, hein, Elton?
Já jogou Gran Turismo ou só Need for Speed?
Eu sou da época do Need for Speed só, cara. Nunca joguei Gran Turismo, não.
É, o Need for Speed era o fera, viu? O pessoal reunia lá na casa, lá, a gente jogava todo mundo junto. Era super bacana. E, por último, mas não menos importante, papel e caneta na mão, porque é a hora do serviço da semana.
O que acontece na UFO? Você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFO.
Ei, você gosta de Pilates? O programa de extensão Soma está com a atividade Pilates Move, o corpo e suas capacidades de pensar, sentir e coexistir. São aulas de Pilates gratuitas para toda a comunidade. Olha que bacana.
As aulas são ministradas semanalmente nas terças-feiras, das 11h30 da manhã até o meio-dia e meio, no antigo restaurante universitário da UFO, Campo Santa Mônica.
Vale destacar ainda que todas as aulas são supervisionadas por fisioterapeutas e abertas para toda a comunidade externa.
Para mais informações, acesse eventos.ufo.br.
E olha só, o Instituto das Artes abriu vaga para bolsista no programa Entre Artes, Produção, Divulgação e Gestão em Cultura, do Instituto. A vaga poderá ser disputada por alunos regularmente matriculados nos cursos de Artes Visuais, Dança, Música ou Teatro.
Além de estar matriculado nos cursos que o Olho citou, o candidato também deverá ter disponibilidade de 20 horas semanais. A bolsa ofertada é no valor de R$400.
Mas fique esperto, porque as inscrições estão abertas até o dia 18 de setembro. E para mais informações sobre a oportunidade e o edital, acesse comunica.ufo.br.
Apito final! Tiro Livre!
Apito final do Tiro Livre de hoje.
Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa, www.facebook.com/tirolivre. E também no nosso Instagram, @tirolivreufo.
Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá também. Novamente, @tirolivreufo.
Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
O Tiro Livre é uma iniciativa da PROAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO.
Caso você esteja andando pelos campi da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura, 34 999 96 4597. Repetindo, 34 999 96 4597.
E olha, você que curte nosso trabalho, quer vir conhecer a gente ou acompanhar uma gravação aqui na rádio, fica ligado.
É isso mesmo, Ioli. Chama a gente lá no Instagram do Tiro Livre ou nas redes da Universitária FM para a gente marcar essa visita. Vai ser um prazer te receber aqui na nossa casa.
Essa edição foi produzida por Elder Rodrigues, Bruno Estocco, Euler Reis, Lauren Fonseca, Mariana Gulo, Giovanna Salum e Miguel Santiago. Apresentado por mim, Gabriel Ioli, e pelo meu parceiro, Elder Rodrigues. Edição de Benício Batista, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Edinho Borges, Yuri Ganda e Mário Azevedo.
Boa noite, Gabriel, e a você, ouvinte, muito obrigado pela audiência nesta edição do Tiro Livre.
Boa noite, Helder, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês.
Universitária apresentou Tiro Livre.
O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.